intervalo de confiança.
Agora estou pegando essa tradição de cumprimentar os ouvintes em tcheco. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Intervalo de Confiança. E temos aqui um assunto que a gente já estava planejando fazer, um assunto que tem tudo a ver e que nos abrirá portas para falar de outros assuntos, mas que a gente só pôde fazer nesse momento porque a gente tinha outros assuntos anteriores para a gente falar, né? E o título do episódio diz tudo, né? Como é que as máquinas aprendem a falar? E então tem várias palavras-chave aí, como por exemplo, o máquina aprender e falar, a gente vai discutir esses termos, vai discutir todos esses assuntos aqui. Eu não estou sozinho, como sempre, mas antes de apresentar os nossos participantes do podcast de hoje, inclusive tem uma novidade para vocês, e antes de introduzir o tema, nós vamos aqui para um brevíssimo quadro de recados que, como sempre, é dito para vocês através da nossa produtora, a Mariana Lima.
Sou eu de novo, a Mariana, que venho aqui do meio da minha quarentena para dar uns recadinhos bem curtos para vocês. Primeiro, você já sabe das nossas redes sociais. Nos siga lá, tá bom? Agora, com todo mundo em casa, não tem desculpa de que não tem tempo. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil iConfPod. No Instagram, também estamos como iConfPod. Visite também nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Lá você tem acesso à transcrição dos episódios, ao post dos mesmos e pode conhecer mais a nossa equipe. E aqui eu venho mais uma vez lembrar que criamos um grupo no Telegram para nossos ouvintes. Quer saber como entra? No post desse episódio você pode achar o link para entrar no grupo. E que tal você, nosso ouvinte, ajudar o Intervalo de Confiança? Quer saber como? Existem duas formas. Primeiro, você vai convencer 5 pessoas que não conhecem o Intervalo de Confiança a começar a nos ouvir. Nos ajude a aumentar o número de ouvintes e espalhar informação de qualidade, porque estamos cada vez mais precisando disso. Lembre-se de que nosso conteúdo é voltado para todos. A segunda forma de nos ajudar é fazendo parte da nossa equipe. Você tem um conhecimento bom em dados e sabe escrever bem? Que tal fazer parte da nossa equipe de colunistas e também ajudar em nossas pautas? Quer saber como? Fale com a nossa equipe, através das redes sociais ou pelo e-mail. contato@intervalodeconfianca.com.br. Então, esses são os recados deste programa. Agora, eu deixo vocês com o Igor, a Késia e um novo membro da equipe. Eles vão contar para a gente como é que um computador consegue falar e entender o que a gente fala. Vamos descobrir, então? Tchau, gente. Até a próxima. Fiquem em casa e fiquem bem.
Obrigado, Mariana, pelos recadinhos. Façam aí o que a Mariana pediu, gente, senão ela vai aí atrás de cada um cobrar vocês, tá? Mas, enfim, como vocês sabem, eu sou o Igor Alcântara e para falar deste tema hoje aqui, que é como as máquinas aprendem a falar, eu não estou sozinho. Estou aqui com a presença, claro, de sempre, da Késia Nogueira.
Oi, gente. Olha eu aqui de novo.
E para falar desse assunto aqui com a gente trouxe um especialista que está agora também entrando para a equipe. A gente vai comentar disso durante o episódio, mas a gente trouxe um especialista nesse assunto para falar aqui com a gente, que inclusive tem já podcast gravado sobre isso, tem textos muito interessantes sobre esse assunto, que é o Eric Fonseca.
Olá, pessoal. Pois é, eu fiz mestrado e doutorado na área de NLP, né, Tecnologias da Linguagem, e recentemente eu comecei um podcast também sobre esse tema, que eu adoro, né, que se chama Teste de Turing. Então tá todo mundo convidado a ouvir também.
Adorei o nome do podcast, é bem legal. E é uma das coisas mais difíceis, né? Eu gostei do nome do podcast primeiro porque faz uma referência clássica, né, que a gente já citou alguns episódios aqui anteriores ao Alan Turing, ao Teste de Turing, né, que é um marco em várias áreas da inteligência artificial. Mas eu também gostei do nome porque não tem a palavra cast, né? Porque é muito comum, era muito comum antigamente nos podcasts ter esse nome, então muito bacana. Então a gente trouxe aqui para conversar com a gente hoje, pessoal, então, o Eric. Bom, ele já falou mais ou menos do assunto que a gente vai falar, né? Que são, a gente chama a sigla em inglês de NLP, que é Natural Language Processing, ou processamento de linguagem natural. E ele, a gente vai fazer algumas perguntas, o Eric vai falar um pouco melhor, mas só para dar uma introdução, basicamente é uma forma que você cria modelos computacionais que você consegue tratar línguas humanas e tratar essas línguas humanas e executar diversas tarefas através desses modelos que você criou computacionais. Então você pode usar, por exemplo, como tradução, que foi uma das primeiras utilizações dessa tecnologia, análise de sentimentos, chatbots ou detecção de nomes, respostas automáticas. Tem várias coisas que a gente consegue utilizar e que faz parte do nosso dia a dia hoje. A gente já comentou inclusive um pouco sobre esse sistema sem entrar na parte técnica, quando a gente fez o episódio falando sobre a inteligência artificial e o futuro do emprego, né? E será que as máquinas vão roubar todos os empregos? Uma das coisas que a gente falou foi essa questão de vários atendimentos ao consumidor, atendimentos ao usuário, estarem já sendo substituídos por máquinas. Então isso envolve diretamente essa tecnologia da NLP. Enfim, é este o assunto que a gente vai falar hoje.
Mas assim, gente, explica pra mim, né, e para os nossos ouvintes, como se vocês estivessem explicando para uma criança de 5 anos. O que é NLP?
Então, em linhas gerais, é bem simples. É um conjunto de técnicas para fazer as máquinas, computadores, celulares, o que for, entenderem como a gente fala, entenderem as línguas humanas. E aí, esse entendimento vai servir para várias coisas, né? Como o Igor falou, seja para tradução, seja para responder perguntas automaticamente, seja para dizer se o pessoal está falando bem ou mal de uma marca, etc.
Entendi. Então é o OK Google, é isso?
Sim, com certeza. É um dos exemplos mais famosos, né, de NLP no nosso dia a dia.
Muito bacana, mas como a gente... Não é só porque a gente tem aqui... Ela não gosta de chamar de historiadora, né? Mas não é só porque a gente tem aqui uma... Vamos chamar assim de bacharel em história. Fica melhor do que historiadora?
Fica, por favor.
Não é só porque a gente tem aqui uma bacharel de história que a gente fala de história, porque é interessante a gente sempre dar um contexto. Porque quando a gente fala muito em tecnologia, a gente falou, por exemplo, da inteligência artificial, a gente comentou um pouco de onde surgiu tudo aquilo. Então, quando a gente fala desse tipo de tecnologia, parece que é um negócio que surgiu há 5 anos atrás, ano passado, né? E aí, quando você vai ver, por exemplo, quando a gente, por exemplo, falou de rede neural, você vê que isso data dos anos 50, o pessoal tem um pouco a ideia e aquela noção de que a ciência, ele é um processo construtivo, né? Não nasce, apesar do que o cinema tenta mostrar a gente o contrário, não nasce de uma ideia que alguém tem durante a noite, ou bateu a cabeça numa pia e faz um capacitor de fluxo e constrói uma máquina do tempo do dia para a noite. Não é assim que acontece. É um processo colaborativo, como eu costumo considerar, assim, usar a metáfora para falar da ciência, como se fosse uma prova de atletismo de revezamento. Então vai um correndo com o bastão e passa aquele bastão pro próximo. Como o Newton falou, né? Ele só conseguiu fazer tanto porque ele se apoiou no ombro de gigantes. Então hoje a gente já só consegue fazer esse tipo de coisa, porque lá atrás as pessoas começaram a fazer coisas que a princípio pareciam que eram bem simples, até meio ridículas, para um olhar leigo. Mas a história ela foi evoluindo para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Isso começa lá na Grécia Antiga, não estou brincando, tem algumas coisas que não começam na Grécia Antiga. Isso aqui começou em 1949, se bem que se a gente for pegar, a gente está falando de inteligência artificial, né, que o conceito de robôs autônomos, inteligência artificial, é muito diferente do que a gente tem hoje, mas na literatura é da Grécia mesmo. Mas a história mesmo que a gente fala do processamento de linguagem natural, NLP, para facilitar, começou lá em 49, quando um cientista americano, o Warren Weaver, ele aplicou as teorias de informação do Claude Shannon. Lembra do modelo? Bom, lembra não, que a gente não fez episódio disso ainda. Mas quem é meu aluno, por favor, lembre-se disso, senão eu vou me achar um péssimo professor, que é meu ex-aluno. Lembra do modelo de entropia de Shannon e tal, que a gente no futuro vai fazer vamos falar um pouco disso melhor. Mas enfim, essa teoria da informação do Claude Shannon é fundamental e básica para a ciência da computação no geral, e principalmente para a ciência de dados. Então, usando as ideias dessa teoria, que é mais antiga do que isso, o Warren Weaver, ele começou a aplicar isso daí e começou a dar formas a um conceito que ficou conhecido como SMT, ou Statistical Machine Translation. Uma tradução aqui, meio ao pé da letra, que eu vou fazer, é o Statistical Machine Translation, como se fosse uma tradução estatística de máquina. E basicamente, e assim, é muito basicamente, a gente não vai entrar profundamente na parte técnica e tal, porque o objetivo do podcast é ser um conteúdo para o público em geral, não só para especialistas, mas basicamente você usa vários conceitos de estatística, como por exemplo análise de frequência, para traduzir um texto de um idioma para outro idioma. Então isso ele começou em 49. Aí em 1950, ali, se não me engano foi em outubro de 1950, agosto ou outubro, eu sempre confundo esses dois meses, quando foi que ele publicou, mas em 1950, na segunda metade de 1950, o famoso, já citado nesse episódio, o cientista Alan Turing, publicou um artigo que é icônico na história da ciência, que é o Computing Machinery and Intelligence. A gente vai colocar o link no post, o PDF do paper em inglês, infelizmente, se o ouvinte quiser dar uma olhada. Inclusive, eu recomendo, é muito bacana. Eu tenho conceitos estranhos sobre o que é bacana, mas acho muito bacana você ler esses artigos clássicos, icônicos, assim, da estatística e tal, saber de onde veio toda essa teoria, é um conhecimento muito legal. Então, nesse artigo, o Turing, ele descreve o famoso teste de Turing, que, claro, ele não deu esse nome, ele não era tão pretensioso para dar esse nome foi dado depois, né? Mas que, basicamente, esse teste de Turing, ele descreve como é que você poderia testar se uma máquina, ela conseguiria imitar um humano ao ponto de enganar uma pessoa. Então, você tem uma pessoa ali que ela não sabe se ela está conversando com um humano ou com uma máquina. Ela vai estar conversando com humanos e máquinas, e se ela não conseguir distinguir quem é humano, quem é máquina, aquela máquina passou no famoso teste de Turing, né? Que, inclusive, como o Eric citou, o nome do podcast dele. Então, esse artigo lá que fala do conceito do jogo da imitação, que depois virou até título do filme sobre a biografia do Turing, foi publicado em 1950. E por que eu estou falando disso? A gente já comentou desse artigo em outros episódios, quando a gente falou sobre inteligência artificial. E por que a gente está comentando de novo? Porque ele traz um conceito básico. A máquina precisa se comunicar com o homem. Como é que a gente se comunica? Através de uma linguagem. Então, a gente está falando aí, apesar de não existir esse termo ainda, mas a gente já está falando ali um princípio de um processamento de linguagem natural, ou seja, a máquina teria que ter fluência verbal para enganar você, não soar como um robô que você facilmente conseguiria identificar, não, isso aqui é a máquina, não passou no teste.
Certo.
Então isso foi em 1950. Aí em 1954, e houve também um outro, a gente vai falar de várias coisas que são icônicas na história das ciências, pelo menos das ciências exatas do século XX. Em 1954 aconteceu o famoso The Georgetown Experiment, né, o experimento de Georgetown. Georgetown em referência à Universidade de Georgetown, que fica em Washington, D.C. Inclusive, um parêntese, ouvinte algum dia visitar o Washington, D.C., for na Universidade de Georgetown, lá tem uma escadaria, você pode pesquisar no Google, ver a localização exata, a escadaria, que é a escadaria que aparece no filme lá do Exorcista, mas enfim, fecha parênteses. Esse experimento do Georgetown, ele propôs, né, fazer a tradução automática de 60 sentenças, 60 frases do russo para o inglês. Imagina, 1954. O que será que tinha um experimento tentando fazer tradução automática, né, tradução através de uma máquina, de textos do russo para o inglês? Né? A gente estava falando aí de um período assim, auge, né, um dos auges da Guerra Fria. Então, claro, que havia verba para esse tipo de experimento. E aí eles acreditavam que em até 5 anos a tradução por máquinas, a tradução de um texto de um idioma para um outro idioma feito através de máquinas, seria um problema resolvido. Pois é, pra gente rir disso. Não rir de quem propôs isso, obviamente, né? Os caras fizeram um trabalho muito sério, muito interessante. Eles começaram essa pesquisa nessa área de tradução. Mas, assim, eles foram extremamente otimistas em imaginar que em 5 anos a gente teria esse problema resolvido, né? É como, por exemplo, os físicos do século XIX que falavam: ah, todos os problemas da física já estão resolvidos, só tem ali duas nuvenzinhas num céu claro. E no final veio a quântica para falar: não, vocês estão enganados. Mais ou menos parecido. 54, então, começou muito investimento nesse tipo de área de pesquisa, só que em 64 eles começaram, foi criado um comitê que foi chamado AlPAC, né, que é o Automatic Language Processing Advisory Committee. Então, seja, 10 anos depois, em 64, foi criado um comitê para poder avaliar se aquele investimento feito nessa área tinha, de fato, tido alguns frutos, né? E aí, 2 anos depois, eles vieram com um relatório desse estudo deles, ou seja, em 66, eles publicaram um estudo que falou: olha, houve pouquíssima evolução neste campo, e aí os investimentos públicos para esse tipo de pesquisa caíram drasticamente. E quando a gente fala de ciência de fronteira, ou seja, quando você fala que você está expandindo a fronteira do conhecimento, você está buscando coisas que ninguém nunca conseguiu, normalmente esse investimento ele vem da iniciativa pública, né? Ele vem das universidades públicas ou ele vem de um financiamento público. E quando ele cai, essas pesquisas normalmente caem. Então as pesquisas nessa área, elas não acabaram, a gente vai ver que houve algumas coisas interessantes no meio do caminho, mas elas ficaram aí há mais ou menos 20 anos com drásticas reduções orçamentárias, então houve não tanta evolução quanto poderia acontecer se o investimento continuasse. Nesse mesmo ano, em 66, foi lançado um sistema chamado ELISA, que era um sistema que foi desenvolvido pelo psicoterapeuta Joseph Weizenbaum, e basicamente esse é um sisteminha que é bem simples, que ele interagia com pacientes, né? O paciente ia conversando com o sisteminha através de um terminal de um computador, e aí o sisteminha ia respondendo as perguntas do paciente, ia perguntando coisas do paciente, como se fosse uma espécie de uma terapia virtual, ele tá fazendo uma pesquisa nisso. Era bem simples, e aí, claro que várias coisas que o paciente colocava ali, o sistema não conseguia entender, aí ele respondia de maneira meio... umas respostas meio automáticas, assim, né? Você falava alguma coisa, assim, sabe? Falava uma palavra com um palavrão. Aí falava, ó, você não poderia falar assim comigo. Algumas coisas, assim, bem genéricas, algumas respostas pré-programadas. Então, é uma coisa muito primária, mas já era um passo além que estava se dando ali. Mas ainda eram sistemas muito baseados em metodologia de árvore de decisão, que é muito simples para esse tipo de problema, né? Aí a gente chega na década de 60, resumindo a década de 60, não teve tanta evolução, mas foi criado alguns algoritmos nessa área que, principalmente, eles tentavam traduzir conceitos do mundo real para que um computador conseguisse entender. Então, que eram esses modelos desses conceitos. E aí começou a nascer alguns chatbots aí também. Né? Algumas evoluções parecido com esse ELISA, só que um pouco mais amplas. Né? Então você tem exemplo, por exemplo, Marge, Sam, Pam, Tailspin, Qualm, Politics, teve vários que nasceram, a maioria como experimentos de fundos de pesquisa de empresas, startups, enfim, o que seria considerador de startups, mas a maioria de universidades mesmo. E aí a gente chega ali no final dos anos 90, começo dos anos 90, e em paralelo a isso, começa, por exemplo, em 91, é lançado um paper aqui em Harvard que inicia, por exemplo, o ramo de Business Intelligence. Ao mesmo tempo, em paralelo àquilo, vários avanços na área de Machine Learning estão acontecendo. Você pega tudo isso, isso auxilia também avanços nessa área de processamento de linguagem natural. E aí o pessoal começa a pegar o seguinte, olha, a gente está falando de linguagem, não adianta a gente pensar só em termos de computador, a gente tem que pensar em termos de linguagem, em termos de linguística. E aí alguns pesquisadores começam a pegar teorias linguísticas, por exemplo, aquelas propostas pelo Noam Chomsky, e através dessa junção de esforços entre linguística e computação, você começa a ter evoluções maiores nesse campo, né? E uma ferramenta que ajudou muito, que a gente falou em Machine Learning, que para uma máquina aprender, principalmente de maneira supervisionada, claro, ela precisa ter alguma coisa para ela poder estudar, né? Ela precisa treinar, ela precisa ser treinada em alguma base de dados. No caso de texto, o Eric fica à vontade para me corrigir se eu estou falando besteira, mas você precisa ter corpos de textos que ela treina. E a gente tem isso, ou tinha isso já, por conta de necessidades legais. Então você tem, por exemplo, o governo do Canadá, que é um país oficialmente bilíngue. Então todos os documentos do governo, eles têm que estar em dois idiomas, tem que estar em francês e tem que estar em inglês. Então você consegue um volume grande de documentos, por exemplo, você consegue treinar um computador a compreender. Ó, este é o texto assim em inglês, esse é o texto em francês. E da mesma forma, a União Europeia, que aí são mais do que dois idiomas, são outros idiomas, então eles têm o mesmo corpo de documento que é traduzido para vários idiomas. Então você consegue utilizar isso daí, e o que foi feito para você treinar algoritmos cada vez mais capazes de fazer esse tipo de trabalho. Você vê que há um esforço muito grande nessa área de tradução inicialmente, né? E aí a gente dá um pulo aí, vamos pegar já a segunda década do século XXI, 2010 para cá. As redes neurais que não começaram aí, são mais antigas, mas elas voltam, começam a se popularizar mais ainda, e elas também entram para ajudar bastante no campo do processamento de linguagem natural. A gente vai falar mais disso mais pra frente. E em 2018, a gente vai comentar isso mais pra frente, mas foi publicado o primeiro livro escrito por uma inteligência artificial. Não vou falar o nome dele ainda, o ouvinte espera um pouquinho mais pra frente, a gente vai comentar desse livro específico, o processo de criação, como é que a máquina escreveu uma obra de ficção, é bem interessante.
Tá bom, Igor, eu já entendi de onde veio, né, teve todas essas evoluções e tal, mas uma dúvida bem simples. Como que funciona um modelo de processamento, como é que é? Processamento de linguagem natural, isso?
Isso, isso mesmo.
Tá, então como que a gente pega um texto qualquer, bruto, e se extrai alguma informação a partir daí? Você consegue explicar, Eric?
Claro. Então, na verdade, não existe uma única forma de como esses sistemas funcionam, né? Existem vários tipos diferentes de sistemas, né, dependendo da aplicação, que ele vai olhar para o texto de uma forma diferente. Então, até alguns anos atrás, né, desde lá de meados dos anos 90, anos 2000, eventualmente até hoje em dia, a gente encontra coisas do tipo, você tem sistemas que vão procurar por palavras-chave no texto. Então, às vezes, você tem tipo um sistema que tenta avaliar lá se a análise de um produto está falando bem ou mal, se a análise de um filme está falando bem ou mal. Ele vai olhar para o texto, né, palavra por palavra, e vai buscar ali coisas como excelente, ótimo, chato, horrível, não sei o quê. E durante o treinamento desse sistema, ele aprende a associar pesos, né, valores positivos ou negativos para cada palavra, e combinando, né, os pesos de todas as palavras que ele viu nessa review, ele vai dar uma pontuação final. Esse é o tipo de abordagem que a gente chama de bag of words, que é uma sacola de palavras, né, como se o sistema solasse um monte de palavras e juntasse tudo, e que apesar de ser super simples, ele funciona assim, razoavelmente bem para algumas aplicações. Então, esse é um exemplo bastante comum, né, de como um sistema de NLP pode funcionar, mas especialmente nos anos mais recentes, né, com a chegada, a popularização de redes neurais, a gente tem tentado tornar as coisas um pouco mais, vamos dizer, usando o mesmo tipo de sistema, né, a mesma arquitetura ali do sistema para diferentes tarefas. Então, você tem uma técnica que se provou muito útil já há alguns anos, de word embeddings. Acho que a gente pode detalhar um pouquinho mais para frente, mas vamos só dizer que um sistema de NLP aprende a tratar cada palavra como uma sequência, como um vetor de números, né? E aí ele vai combinando as palavras que ele vê no texto, que vão ser vários vetores numéricos, várias sequências numéricas, vai fazendo uma série de multiplicações, somas, operações matemáticas, e a partir daí ele vai tomando decisões para emitir uma resposta. E aí, seja para gerar uma tradução, ou seja para dizer qual o assunto que um texto fala, ou seja para encontrar qual a resposta para uma pergunta que você fez, ele vai fazer tudo através de uma série de multiplicações, né, operações matemáticas, numa representação numérica de cada palavra que ele enxerga no texto.
Entendi.
Então, pegando para o nosso ouvinte entender melhor esse conceito de como é que funciona, o que é NLP, como é que funciona, existem um conceito que é um sistema baseado em regras e também tem um outro conceito que é um sistema baseado em estatística. O que, que é esse, primeiro, nesse conceito baseado em regras? Você podia explicar essa regra, o que, que é isso? Para destrinchar melhor isso para a gente entender.
Claro. É um sistema baseado em regras, é o tipo de sistema sem machine learning, sem aprendizado de máquina. É o sistema que vai funcionar exatamente de acordo com como ele foi programado para fazer explicitamente. Então, como a gente fala de NLP, isso é um pesadelo, porque imagina que você tem um sistema de tradução automática. E só para exemplificar melhor ainda, aqueles primeiros sistemas lá da década de 50, apesar do Igor ter mencionado que já houve um cara que pensou em usar tradução estatística, na prática não era viável na época e o que se fez era tudo baseado em regras. Então, você imagina que o programador tinha, vamos dizer que ele tinha acesso a um dicionário inglês-russo ou russo-inglês, e aí ele tinha que escrever todo o código de como que ele vai pegar uma frase numa língua e vai traduzir para outra. Se a gente for pensar para português mesmo, né, como que você traduz the books on the table, e imagina que você tem que escrever um programa de computador, mesmo se você não saiba programar, né, imagina como que você explicita, né, quais são as instruções para traduzir que the books on the table é o livro está em cima da mesa. Mas isso também tem que servir para traduzir outras, sei lá, trocentas possíveis variantes, né, do significado das palavras, né, de qual forma de traduzir que faz mais sentido ou não. Então, sistemas baseados em regras eram usados nos primórdios de NLP, não porque as pessoas fossem burras e ninguém tivesse imaginado que haveria uma forma mais fácil, mas porque você tinha limitações, tanto limitações do hardware, né, que você não tinha computadores capazes de processar o tanto que eles processam hoje em dia, como pela própria evolução dos algoritmos. Naquela época, a gente ainda não tinha toda a evolução, né, todos os algoritmos usados para aprendizado de máquina hoje em dia.
Bacana. E o sistema baseado em estatística que você comentou, como é que ele funciona comparado com isso?
Sistemas baseados em estatísticas são, bom, a princípio, o aprendizado de máquina. E aí você tem uma infinidade, né, de formas diferentes de se fazer aprendizado de máquina em NLP. Você tem desde os exemplos mais simples, que são, você tem uma entrada e uma saída, então vamos dizer que seria, acho que o cenário de aprendizado de máquina mais simples, né, que o pessoal começa a aprender, está familiarizado. Um exemplo é você pegar um texto e dizer se ele fala bem ou mal de um produto, né, ou se ele fala sobre futebol ou política. Mas você também tem situações em que a resposta do sistema tem que ser uma coisa mais estruturada, como é o caso da tradução, né? Se eu dou uma frase de input para o sistema, a resposta não vai ser só uma categoria, uma classe. Vai ser palavra por palavra. E mesma coisa se a gente tem um sistema que faça análise sintática, né? Que ele tem que dizer quem é o sujeito, quem é o predicado, quem são os adjuntos, etc. São problemas estruturados, né? Então, dependendo da aplicação de NLP, você tem formas bem, bem complexas de se usar a estatística.
Muito bacana. E tem alguma desvantagem nesse método estatístico em comparação ao método de regras?
Desvantagem de usar a estatística? A princípio, sim, naturalmente. Porque, em primeiro lugar, para o sistema aprender com estatística, você precisa ter dados, né? Dados com o tipo de informação que você quer que o sistema aprenda. Sejam frases traduzidas, ou sejam seus tweets ali etiquetados manualmente dizendo se está falando bem ou mal, ou seja, se o seu sistema vai buscar uma resposta, tem que ter um par de pergunta e resposta para ele aprender os padrões, etc. E preparar esses dados, eventualmente, é caro, né? Porque demanda muito esforço humano, demanda todo aquele cuidado, e o sistema vai precisar, às vezes, de milhares, dezenas de milhares de frases para aprender. Outra potencial desvantagem é que um sistema estatístico, às vezes, pode ser mais difícil de se entender, dependendo da implementação, dos algoritmos de aprendizado que ele usa, pode ser difícil de dizer por que esse sistema disse que um determinado texto fala sobre política, quando na verdade era sobre futebol. Aí você precisaria, sei lá, fazer uma análise ali mais cuidadosa dos pesos, né, dos valores numéricos ali dentro do modelo para entender o que está se passando de errado.
Bacana, e a gente começou falando um pouco da história e tal, mas vamos dar um pulo no tempo e conta pra gente alguma das coisas mais atuais, mais modernas do que existe de técnica em relação a processamento de linguagem natural.
Certo. Então, conforme essas aplicações de redes neurais em NLP, não só em NLP, mas outras áreas de machine learning, né, foram amadurecendo bastante nos últimos anos, nós passamos a ter algoritmos mais inteligentes, nós passamos a ter mais hardware para processar mais dados, e com isso foram surgindo modelos redes neurais maiores, né, quer dizer, que usam muitos parâmetros, quer dizer, podem aprender mais coisas a partir dos dados. E um dos exemplos que ganhou bastante fama foi o GPT-2. O GPT-2 é um tipo de rede neural. Na verdade, o tipo de rede neural que ele usa é o Transformer. A gente pode entrar mais em detalhe depois. Mas o GPT-2 foi desenvolvido pela OpenAI, né, uma empresa que busca fazer inteligência artificial aberta, de modo geral.
É do Elon Musk, né?
Eu não sei se dá para dizer que é do Elon Musk, mas ele é um dos principais financiadores, sim.
É um dos principais fornecedores de dinheiro de vela.
Sim, sim. Então, o GPT-2 é o que a gente chama de modelo de língua, né? O que é um modelo de língua? Resumidamente, algum modelo estatístico, algum modelo de NLP que olha para uma sequência de palavras e tenta predizer qual a próxima palavra mais provável. E a próxima, e a próxima, e a próxima. Um exemplo bastante claro disso é o teclado do celular, né? Se você for escolhendo sempre a próxima palavra, você está, de fato, usando um modelo de língua. Então, o GPT-2 foi feito, se não me engano, em meados do ano passado, e ele era uma das maiores redes neurais já utilizadas para NLP. Isso significa que eles precisavam de muito tempo de processamento, né, usando um hardware pesado, bastante consumo de energia, inclusive, que levantou umas discussões. Mas o GPT-2 foi capaz, então, de aprender a predizer palavras nos mais diversos tipos de contexto, né? Ele ficou bastante famoso quando o pessoal da OpenAI divulgou o GPT-2 com um texto, né, explicando, introduzindo, fazendo uma meio que um public relations ali, né, para fazer meio que uma vitrine bonita para ele. Eles davam um exemplo de um texto que o GPT-2 gerou, falando sobre como que cientistas encontraram um vale com unicórnios no meio dos Andes, que eram capazes de se comunicar em inglês com as pessoas e não sei o quê. E quando você lê as primeiras linhas, parece uma história, né, muito surreal, muito doida. Parece que alguém estava, sei lá, criativo demais e resolveu escrever uma história sem pé nem cabeça. Mas, na verdade, aquilo foi escrito pelo GPT-2, né, por um sistema automático. E desde então tem tido muito trabalho relacionado a esse tipo de coisa, né? A sistemas de NLP que são capazes de gerar texto condicionados, né, a algum input, condicionados a algum pontapé inicial, vamos dizer.
Muito bacana. Agora a gente vai fazer algumas... A gente vai aproveitar aqui da presença do Eric, a gente vai fazer algumas perguntas aqui. E tem dois temas que a gente escuta bastante quando a gente fala de NLP, que é... Um é o text-to-speech, né? E o outro é o speech-to-text, que é basicamente o text-to-speech é você pegar um texto escrito no computador e produzir uma saída de voz, né? E o speech-to-text, que é o contrário, né? Você falar e aquilo que você... Aquele áudio captado, aquilo se transformar num texto, né? Pensando nesses dois termos, eles fazem parte do conceito de NLP? Ou ele é alguma coisa separada? Tem alguma confusão aí?
Não, são coisas que fazem parte de NLP, sim. Acontece que a grande maioria do pessoal que trabalha com NLP, eu incluso, mexe só com a parte de texto, né? Até porque parte de fala, tanto reconhecimento de fala como síntese de fala, tem lá suas dificuldades, suas particularidades, é uma coisa um pouco à parte. Mas tem muitas coisas em comum com NLP texto em geral.
Mas tem uma deles que é mais difícil que o outro? Você fala que a parte de voz é mais difícil?
A parte de voz, eu diria que sim, é bem mais difícil que a parte de texto. Porque, bom, a parte de voz, você tem que primeiro lidar com toda a parte de sinais, né? Que entra até um pouco ali de acústica, de física, uma série de conceitos que eu nem estou muito familiarizado. E, normalmente, quando você faz o reconhecimento de voz, muitas vezes isso é só a primeira etapa para depois você ainda passar por todo o processo que o texto já passa, né? Com a diferença que o texto já chega, de modo geral, mais bem formatado, né? Mais fácil do computador entender.
Entendi. Eu não sei, já que você falou que você não trabalha com texto, com voz, desculpa, então acho que não, talvez você não saiba responder, né? Mas se você souber, pode responder. Tem muita gente que faz piada, né? Com a voz da Siri, a voz do Google, né? Que não tem nome, que eu acho absurdo como ela não tem nome, da Alexa e tal, porque elas são muito artificiais. Tem alguma pesquisa sobre tentar fazer essas vozes soar mais natural, pronunciar mesmo como mais próximo de humanos ou não menos robótico?
Sim, tem sim. Pelo que eu já conversei com alguns amigos que trabalham nessa área, inclusive, atualmente, essas vozes artificiais já soam bem menos artificiais do que elas eram no passado. Eu, como não costumo usar muito, não tenho muito padrão de comparação, né? Mas, sim, existem pesquisas, sim, para fazer as coisas sua área mais natural, até porque imagina, se uma empresa quer usar um atendente automático no call center ou algo do gênero, eles querem que a voz soe o mais natural possível, né, para os clientes não reclamarem. Então, existem técnicas de NLP até para analisar a estrutura do texto, analisar, por exemplo, classes gramaticais, onde está o substantivo, onde está o verbo, adjetivo, não sei o quê, que esse tipo de coisa influencia como nós pronunciamos as palavras, e esse mesmo tipo de raciocínio também serve para influenciar como uma máquina iria gerar essa pronúncia automática.
Bacana. E ainda falando desses termos comuns, a gente comentou na abertura do episódio, né? Houve uma época que hoje fala-se ainda, mas hoje, uma época que se falava-se mais num termo chamado sentiment analysis ou análise de sentimento. Você podia explicar para os nossos ouvintes o que é esse negócio de análise de sentimento? Tipo, você coloca o algoritmo para fazer terapia? Como é que é isso?
Análise de sentimentos é bem mais simples que isso, bem mais decepcionante, talvez. Ela é simplesmente olhar para textos de opiniões, seja um review de produtos, tweets, coisas do gênero, e tentar dizer se eles estão falando bem ou mal de alguma coisa. Eventualmente, pode até ser uma análise um pouquinho mais refinada, né? Dizer se eles estão neutros, se eles estão bons ou muito bons, ou se eles estão, sei lá, com medo, ou se eles estão receosos, ou se eles estão empolgados. Mas é bem no sentido de tentar entender a opinião pública ou entender a opinião de diferentes públicos sobre algum acontecimento, sobre um produto, sobre um filme, etc.
É aquela coisa do detrator e do promotor, né? Que tem essas análises de consumo, não é? Ou eu tô falando coisa errada?
Não conheço com esses termos.
É porque assim, trabalhando do outro lado, né? Eu trabalhei com atendimento muito tempo, então a gente classificava os clientes, né? As respostas dos clientes entre dois polos, né? Que um era o cliente detrator, que ele não só tá indignado com o seu serviço ou seu produto, como ele em toda oportunidade vai falar mal dele para as outras pessoas, entendeu? E o outro lado do aspecto seria o promotor, que é exatamente o oposto. A pessoa que tá tão satisfeita que em qualquer oportunidade ela vai promover o seu serviço, né? Então aí tem uma escalinha e tal, dentre as coisas no meio. Mas imagino que seja, então, pra pegar reviews de coisas e classificar esses clientes, né?
Ah, sim, com certeza. É bem por aí mesmo.
É um projeto que eu trabalhei, eu acabei não terminando o projeto, que eu acabei depois vindo pra cá, mas um projeto que eu comecei na época que eu ainda morava em Los Angeles, estava na Universidade do Sul da Califórnia, trabalhando com os hospitais deles, foi de pegar a avaliação que os pacientes fazem do período que ele passou no hospital, né? E pegar, eles têm um questionário, mas também tem texto que as pessoas colocam, então a gente tinha que pegar aquele texto ali e analisar se aquela era um sentimento positivo, negativo e algumas palavras-chave para a gente conseguir interpretar o que impactou positivamente ou negativamente a estadia dele. Mas obviamente eu não sou um especialista e tal, enfim, mas é um projeto interessante também, bastante, bastante aprendizado. Então tem tem muito potencial esse tipo de área, né, Eric?
Sim, com certeza. E diferentes tipos de tópico, né? Se for um filme, se for falar sobre a estadia no hospital, se for sobre um político, diferentes, né, tópicos vão ter um diferente estilo que as pessoas falam, seja para falar bem ou seja para falar mal. Mas aí muitas vezes acaba sendo uma questão mesmo mais de engenharia do que de ciência, né? Que é você tunar bem os sistemas, aperfeiçoar bem para pegar ali as particularidades de cada assunto.
Bacana. E nesse tópico ainda de termos e tal, última pergunta aqui. Existe uma técnica estatística que é muito usual, que é muito utilizada mesmo, que eu mesmo já usei, acho que comentei provavelmente em algum outro episódio, enfim, eu usei na área de direito há 1-2 anos atrás, mas não vou entrar exatamente o que foi feito, mas é um que a gente chama de análise de similaridade ou cálculo de similaridade, enfim, tem diferentes nomes, que basicamente você vê como é que quando parecidos são dois textos, né? Então, por exemplo, meu nome é Igor, I-G-O-R, que é o jeito certo de escrever Igor. Mas eu já vi pessoas que têm o mesmo nome que eu, só que escreve diferente, com Y, com H, enfim, sem o R, e normalmente quando as pessoas escrevem meu nome errado, eu fico surpreso aqui, principalmente quando escrevem certo, principalmente no Starbucks, né? Então, tem, por exemplo, esse tipo de técnica em que ele pega, sei lá, Igor, meu nome, pega um Igor com Y, ele calcula quão diferente essas duas palavras são, que você consegue ali fazer uma inferência. Ah, essa palavra é o mesmo que aquela ali, né? Você consegue saber, por exemplo, duas pessoas com um nome parecido, às vezes tem uma grafia errada, você sabe, provavelmente isso aqui é a mesma pessoa ou tem o mesmo nome. E sabe quando você, por exemplo, o ouvinte entender, quando você entra no Google ali, aí você coloca, digita alguma coisa, e aí o Google fala, ah, você quis dizer isso, né? Mais ou menos essa é a ideia. E aí você tem, enfim, várias técnicas, tem conceito, por exemplo, similaridade por cosseno, Jacquard, você tem várias técnicas que a gente utiliza para calcular quão dois textos são diferentes. Esse tipo de conhecimento, de técnica, ele tem a ver com NLP ou é separado? Ou ele é apenas uma ferramenta que dá para a gente usar para fazer correção ortográfica? Como é que essa parte de cálculo de similaridade entra dentro do conceito geral de NLP?
Então, eu diria que não deixa de ser NLP, mas especialmente se a gente olhar para a área nos últimos anos, acho que é uma coisa que não é muito sexy em NLP. As pessoas que trabalham na área já não se interessam tanto. Primeiro porque, de modo geral, é o tipo de coisa que é mais útil para uma coisa tipo o Google, como você deu o exemplo, né? Que são os sistemas de recuperação de informação. Então, se a pessoa digitou alguma coisa errada, mas você tem quase certeza que ela quis dizer uma outra coisa com duas letrinhas diferentes, então você sugere aquela opção de busca. O NLP normalmente vai se preocupar com outros tipos de aplicação, né? Como eu falei, para tradução, para análise de sentimentos e tudo mais, mas também, sim, eventualmente é interessante ser capaz de fazer essas pequenas correções de letrinhas aqui e ali, mas você acaba caindo num problema de ambiguidade. pode, né? Porque, não sei, imagina que existe você, o Igor com I, e tem uma outra pessoa que é o Igor com H. Então, quando eu digo Igor com H, o Igor com I, eu posso estar querendo me referir especificamente ou a um ou outro. E ambiguidade é algo bem, bem, vamos dizer, delicado para a NLP, né? E a gente tenta tomar cuidado de não atrapalhar mais do que ajudar.
Mas isso serviria, por exemplo, para correção ortográfica?
Sim, sim. Correção ortográfica, em particular, análise, né, de erros ortográficos, né, sugerir correções ortográficas, já é uma área bem particular, sim. Que aí até essas técnicas que já são bem consolidadas já há décadas, costumam ajudar, sim. Análise de distâncias, de edição de strings, por exemplo.
Você comentou, Eric, no começo, em algum ponto do episódio, da inteligência artificial, enfim, ou do processo de NLP que consegue gerar textos também. Em 2018, eu comentei na parte histórica lá, né, foi lançado o primeiro livro escrito por uma inteligência artificial. O nome do livro é One, The Road, né, One, número um, The Road. A gente vai deixar o link e a descrição do livro no post do episódio. Esse livro é um projeto, né, de um escritor chamado Ross Goodwin. E o Ross Goodwin, ele tem alguns livros que tiveram uma certa repercussão, uma certa venda e tal, no mercado editorial americano. Ele ficou também bastante conhecido antes disso por ter sido o ghostwriter do Obama. E só quando você pensa em escrever, eu tô falando assim de experiência própria, que eu já fui um escritor ruim, mas já fui um escritor. Minha mãe discorda, ela acha que eu escrevo bem, mas enfim... uma coisa que eu acredito é que quando você fala em ficção, né, escrever um livro de ficção, você precisa, antes de mais nada, ter uma vivência, uma experiência para que o que você estiver escrevendo tenha um pouco mais de verdade, né, para que aquilo faça um pouco mais de sentido. Né? É como eu descrever uma paisagem que eu nunca vi, você tem muito mais facilidade em fazer aquilo se você está diante da paisagem ou se é uma coisa que você viveu e experienciou. E o Goodwin, né, ele tem esse mesmo tipo de pensamento. Então, ele queria dar esse tipo de experiência, vivência para essa inteligência artificial, para mim, para esse algoritmo ser capaz de escrever este livro. E aí ele meio que emulou alguns acontecimentos do livro lá do famoso, do Jack Kerouac, né, que é o On the Road, que virou filme, enfim. Um livro super famoso, um clássico da literatura americana do século XX. E então, basicamente, ele viajou num carro, tinha ele e outras pessoas junto dele. Ele fez uma viagem de Nova York a New Orleans, né, a Nova Orleans, em março de 2017. E ele botou esse laptop com essa inteligência artificial ali no carro. E aí ele tinha câmeras que registravam a paisagem, como se ele como todo estivesse olhando pela janela do carro. E tinha microfones também que estavam ali captando a conversa das pessoas no carro. E as pessoas estavam conversando e foi instruído, né, que elas agissem naturalmente. Não, agem naturalmente, conversa, faz de conta que não tem um computador ali, e conversa naturalmente sobre a viagem, as coisas, etc. E além disso, o sistema também estava conectado a um GPS, porque ele saberia, né, onde ele estaria em cada momento que o carro estivesse fazendo aquela viagem. E eles usaram um sistema que a gente comentou no episódio brevemente, a gente não entrou no detalhe, mas a gente citou, a gente citou no episódio passado que a gente falou sobre rede neural, que são os sistemas, o LSTM, que é Long Short Term Memory, né, que é as redes neurais de memória, a tradução livre seria memórias de longa e curta duração. Um tipo bem específico de neural, a gente citou no episódio passado, e esse era o tipo de algoritmo, enfim, de vamos chamar de inteligência artificial, para na falta de outro termo melhor, que estava nesse computador. Antes da viagem, essa rede neural, ela foi treinada com diversos textos, né? Eram textos basicamente de três categorias. Textos de ficção científica, poesias e outros textos diversos. Por exemplo, reviews que o pessoal escrevia no Foursquare de locais por onde eles passariam, textos de rede social, etc. Textos diversos de pessoas. Então, para dar uma, entre aspas, aqui uma experiência prévia para aquela inteligência, e aí vivenciou, né, assim, com muitas aspas, essa viagem. E durante a viagem ela ia escrevendo esse livro, baseado nessa, entre aspas, mais uma vez, experiência que ela ia tendo. Eles colocaram uma impressorinha, sabe aquelas impressorinhas de recibo, que tem aquele rolinho de papel, e ela ia escrevendo naquilo ali, ia saindo na hora e tal. E no final que foi compilado, sem edição, e isso virou um livro. Eu comprei a cópia física, eu não achei para vender a cópia digital do livro, não achei o e-book para comprar. Eu vou ser sincero, eu não li o livro inteiro ainda, eu li metade do livro, eu tinha conseguido mais ou menos um ano atrás um PDF, mas eu troquei de computador e aí acho que eu esqueci, eu perdi algum HD esse negócio, mas eu tenho a cópia física do livro, aí esse episódio até me deu vontade de voltar e terminar esse livro. Por questões de sem tempo, irmão, eu não consegui terminar. Mas o que eu me lembro assim, desse livro é que o texto ele é estranho, ele é meio bizarro, meio psicodélico às vezes, assim. Mas se não contar pra você, se você pegar esse livro e ninguém te contar que é uma inteligência artificial, dá pra te enganar bem. Dá pra te enganar, que foi um autor que escreveu. Você fala assim, esse autor um pouco perturbado, ele usou algumas coisas aqui pra escrever esse negócio, mas ele dá, porque você percebe ali uma sequência lógica de pensamento, você percebe ali um átomo de consciência também aqui, entre aspas. Então é um livro interessante, que foi assim, a primeira obra. A gente tem rascunhos de roteiros de curta-metragem, já foi escrito também por IAs, enfim, tem várias iniciativas caminhando nessa área. Você conhece alguma outra coisa interessante nessa área, Eric? Ou não é muito a sua área de pesquisa ou estudo?
Não, conheço sim. Uma coisa que eu acho até muito engraçada é um subreddit do GPT-2. Foi um pessoal que pegou, acho que uma pessoa só no caso, mas que pegou o GPT-2, né, aquele modelo super poderoso da OpenAI, que consegue gerar texto que parece humanos. Na verdade, ele até pegou uma versão um pouquinho reduzida, né? Porque na época que esse subreddit foi feito, ainda não estava disponibilizado todos. Mas ele treinou o GPT-2 com textos de vários subreddits em geral. Então, o Reddit tem subreddit para os mais variados assuntos que você imaginar, né? Para quem não conhece, como se fosse um fórum gigante da internet com milhares de subfóruns. E aí, nesse subreddit, é só esse próprio bot, que é o GPT-2, que a gente diz que é fine-tunado, né? Como é que eu posso dizer isso em português? É ajustado, né? O cara que fez esse subreddit pegou o GPT-2 e fez um ajuste fino do subreddit, primeiro no, vamos dizer, no fórum de história, aí no de política, aí no de culinária, aí no de futebol, aí no de assuntos legais, etc. E aí tem o próprio bot que abre o tópico, né? E recebe comentários de outros bots que foram treinados em outros subreddits. E aí você vê coisas super engraçadas, porque tem, eventualmente aparece lá um tópico do bot que foi treinado no subreddit de conselhos amorosos. Aí falando, ah, tô com um problema com a minha namorada, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí vem o bot que foi treinado no subreddit de assuntos legais. Ah, você pode falar com seu advogado que acionando o artigo tal, 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 do Código Civil, piriri, pororó, e vem o que foi treinado no, sei lá, em alguma coisa de futebol, dizendo, é sim, mas o importante é que tal time vai jogar nesse sábado, eu tô ansioso para ver o resultado do jogo. Então é uma loucura, é uma coisa que a princípio não faz sentido nenhum, mas que talvez a nossa própria mente humana tente extrair algum sentido daquela loucura, né, daquela cacofonia de bots conversando entre si, e fica uma experiência muito engraçada de se ler de vez em quando.
E se contar os bots do Twitter, e aqui eu não vou entrar muito em detalhe para não entrar em polêmica política, mas os bots do Twitter aí, de pessoas que têm, sei lá, milhões de seguidores, e enfim, é tudo, você vê o seguidor da pessoa tudo na Ucrânia, na Uzbequistão, etc, né, enfim. E também bots, assim, do Telegram, etc, que não necessariamente para fins de enganar as pessoas, mas às vezes para algumas tarefas automáticas e tal, né, isso tem bastante. Inclusive, quando esse episódio sair, eu já vou poder falar isso, eu estou trabalhando num projeto que a gente está lançando, provavelmente quando esse episódio sair, acredito que já deva ter sido lançado, de um bot no WhatsApp, no Messenger do Facebook, que é para ajudar as pessoas a tirar dúvidas sobre questões de saúde, mas o foco atual agora é em relação ao corona, né? As pessoas, então tem todo um questionário que as pessoas vão responder para saber se a pessoa, o risco da pessoa, se ela deveria, o que ela deveria fazer, procurar um hospital, etc e tal, e ela pode conversar com esse bot para saber, para ter esse tipo de orientação e tal. Então esse uso também é bastante como atendimento, como a gente já citou em outros episódios, atendimento a consumidor, cliente. Acho que chatbots, né, é uma aplicação, talvez posso estar enganado, mas talvez uma das mais comuns hoje em dia.
Ah, isso é bem interessante, bem, bem útil também, né? Eu só ficaria com o pé atrás sobre a possibilidade de, por ser um bot, ele eventualmente dar alguma informação errada. Isso está bem sob controle?
Ah, sim, não, sim, isso é verdade. É isso, no caso desse projeto que eu estou trabalhando, isso está tendo um cuidado muito grande, tem uma equipe médica por trás auxiliando esse tipo de coisa, para que a gente só dê uma informação assim, um pouco mais, por exemplo, você tem que procurar hospital, etc, etc. Quando houver, enfim, tem vários pontos de checagem pra gente ter esse tipo de... Não posso mudar muito o detalhe, mas tem vários pontos de checagem pra gente dar determinada informação que é um pouco mais crítica, digamos assim. Acho que é a palavra certa. Algum outro comentário... O episódio não acabou ainda, ouvintes, calma. Mas, assim, algum comentário a mais que você queria falar sobre NPL, Eric? Alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar que você acha interessante a gente comentar no episódio?
Acho que não. Tem vários pequenos detalhes e tal que podia entrar, mas acho que nada particularmente relevante para não tomar muito tempo.
Bacana. Então é isso, ouvinte. Como eu falei, o episódio não acabou ainda. Este foi apenas o primeiro episódio sobre este assunto. Um episódio bem introdutório, mas a gente planeja fazer no futuro, no decorrer dos próximos meses, enfim, enquanto estiver o intervalo de confiança, a gente sempre voltar a esse tipo de assunto, mas aí com episódios um pouco mais específicos em um pouco mais de assunto, esperamos nesse outro episódio também sempre, não só nesse, mas principalmente nesse, contar sempre com a presença do Eric. E eu falei que tinha uma novidade, né? O Eric agora também é o mais novo integrante da nossa equipe, está gravando esse episódio com a gente, claro que tudo depende de agenda e tal, mas com certeza vai gravar outros episódios com a gente também, e é também um dos nossos novos colunistas. Então você pode acompanhar a gente nas redes sociais para saber sempre quando tiver textos novos publicados no nosso site, mas também você pode entrar lá no nosso site, no intervalodeconfiança.com.br, tem um blog lá e você vai ver também ali os textos do Eric. Acho que a maioria, né, se não todos, nessa área, né, que é a área da sua especialidade, né, Eric?
Sim, é isso mesmo. NLP é a área mesmo que eu me sinto mais confortável para falar.
Só antes de passar, eu tenho uma pergunta pro Eric. Eric, foi um algoritmo de NLP que ensinou a Alexa a rir das pessoas?
É provável.
Isso é muito assustador, gente. Você já ouviu falar disso, Igor?
Não, da Alexa, não. Eu uso a Alexa aqui em casa, mas eu não fico brincando. Eu não sei, eu deveria fazer isso, né? O pessoal fala que é engraçado. Poucas vezes eu tentei brincar, piadinha com ela, mas assim, mas eu não, isso eu fico...
Mas não é brincar, não. As pessoas falam que às vezes você tá, tipo, sem usar, e aí do nada a Alexa começa a rir sozinha.
Ah, mas aí eu vou invocar aqui, que apesar de não estar aqui, a presença do meu amigo Rafael Jacalão, do Mundo Freak, ele vai, se eu perguntar pra ele o que é isso, ele vai falar, é o demônio. Não é nenhum algoritmo, é o demônio. Não, tô brincando, obviamente não é o demônio, mas enfim. Interessante que eu sabia disso. Aqui em casa, nunca aconteceu. O meu medo era, por exemplo, da Alexa, Siri, a Cortana começarem a bater papo, né, ficar falando mal da gente, mas nunca aconteceu também.
Eu conheço bem por alto essa história, ela começa a rir, tipo, do nada, é isso?
Isso, tipo, as pessoas não estão usando nem nada, ou ela tá em outro cômodo, e aí ela começa a rir sozinha, como se tivesse falado alguma coisa engraçada.
É estranho mesmo.
Como se ela estivesse conversando sozinha.
Ela tá sempre ouvindo porque ela precisa saber quando você a ativa, né? Então ela tá sempre, sim, obviamente, ouvindo, né? Então tá sempre processando aquilo dali. É engraçado.
Pode ser, não sei. Às vezes é um ruído que, sei lá, por alguma bizarrice matemática ativou ali alguma multiplicação e tal, que no fim das contas fez ela pensar que tinha que rir de uma piada, né?
Possivelmente,
é. Não, mas só voltando a uma coisa que você comentou lá sobre os bots conversando no subreddit lá que você falou. Só um comentário mesmo, mas eu acho engraçado isso porque... Os computadores, as inteligências artificiais, não precisam da nossa linguagem para se comunicar, né? Então eles precisam da nossa linguagem para falar com a gente. Então isso que você falou, tipo, o Igor acabou de comentar de Cortana, Alexa conversando, não faz sentido, né? Porque elas não precisariam disso.
A não ser que elas quisessem de fato nos assustar, né?
pois é.
Pois é, obviamente, o Olivinho, a gente tá brincando, né, isso aqui, não existe a consciência ainda. A gente fez um episódio sobre consciência artificial e a gente deixou bem claro que isso ainda não é realidade. Bom, é isso então, o episódio não acabou, mas como eu falei, a gente ainda tem mais nossos blocos, né, tradicionais, mas espero que o ouvinte tenha gostado, com certeza aprendemos todos bastante coisas novas e interessantes.
Desvio padrão.
Então chegamos agora num quadro que o pessoal tenho certeza que gosta bastante, que é o nosso quadro Desvio Padrão, que para o ouvinte que é novo, o quadro Desvio Padrão basicamente é um prêmio que nós damos para uma pessoa ou uma publicação que utilizou dados de forma errada, seja na interpretação dos dados, na metodologia de captação do dado ou do estudo, ou mesmo na divulgação dos dados. Então sempre quando é aquela coisa, estudos indicam que é um forte candidato a entrar aqui neste quadro, né? Então... Hoje, o nosso vencedor do quadro Desvio Padrão, ou vencedores, enfim, é quem, Kézia?
Hoje a gente vai dar um prêmio especial para aquelas pessoas que adoram espalhar fake news por aí, né? Daquelas correntes de WhatsApp. Então, é um prêmio coletivo para todas essas pessoas. A gente não pegou uma publicação específica, é mais algo que está sendo espalhado. E ela é diretamente relacionada ao coronavírus, né? Então, tem uma fake news por aí de que o coronavírus não seria. A gente não precisaria estar tão preocupado com ele, porque a taxa de mortalidade dele é muito mais baixa que a da gripe comum, do H1N1, ou do mesmo do ebola. Então, não haveria motivo para pânico. Isso tá certo, né, Igor?
Então, tá errado de várias formas. Primeiro que tem duas formas que isso pode estar errado, que eu gostaria de comentar. Tem um ponto que é o seguinte, tem algumas pessoas que estão comparando, porque tem diferentes fontes isso daí, então a gente tem que comentar essas diferentes fontes. Tem pessoas que estão comparando o dado de estatística, por exemplo, da gripe. Então, eles pegam a gripe em 2019, 2018, matou mais pessoas do que o corona. Então, eles pegam os dados de um ano inteiro de uma doença e comparam com os dados de uma outra em dois, três meses. Quer dizer, dois meses, né? Porque na verdade nem completou três meses ainda. Então, eles comparam dois meses com um ano. Então, obviamente que é uma comparação completamente esdrúxula. Você não pode comparar os dados disso. É igual você falar, por exemplo, sei lá, eu pegar o meu 10 anos de salário e comparar com um minuto do que o Neymar e falar, eu ganho mais que o Neymar. Não faz sentido. Então, é mais ou menos isso que as pessoas estão dizendo. Mas mesmo que, eu não vou dizer que é ou não é, e vou explicar por quê, mas mesmo que, digamos que, em termos estatísticos, digamos que, de fato, o corona, por algum motivo, ele mate menos pessoas proporcionalmente, enfim, a mortalidade dele seja menor do que a gripe. Até porque, a princípio, acreditava-se, não é necessariamente assim, mas acreditava-se que o corona matava apenas pessoas com doenças cardíacas e respiratórias crônicas e idosos. Hoje em dia, já sabe-se que não necessariamente. As pessoas têm maior risco, mas pessoas em outros grupos demográficos também já vieram a falecer por causa do corona. Mesmo que isso fosse verdade, tem duas questões aqui. Primeiro, a gente não tem ainda todos os dados, as informações sobre o corona. É igual, por exemplo, você está numa chuva há 10 minutos e fala, nossa, essa chuva foi rápida, né? E a chuva ainda não acabou. É mais ou menos isso. A gente ainda não viu o pico da doença na maioria dos países em que a doença já teve casos diagnosticados ao mesmo modo, como, por exemplo, no Brasil. A gente não chegou no pico de casos no Brasil. Isso está sendo estimado para acontecer, não o ápice, mas assim, para ter uma quantidade de casos alarmante em maio. Então, a gente está gravando esse episódio aqui na metade de março e as pessoas já estavam espalhando esse tipo de notícia em fevereiro. Quer dizer, não, a gente não tinha informação para fazer esse tipo de afirmação que mata menos ou mais. A gente precisa de um tempo maior para a gente ter de fato esse estudo. O outro ponto é que é uma pandemia. Ela está se espalhando para assim rapidamente como qualquer outra dessas doenças, só que com consequências mais graves. Ela pode até ser que não mate tanto quanto a gripe, mas você não sabe as sequelas a longo prazo. Já existem estudos que indicam que, se você, mesmo que você não morra por causa do corona, e aparentemente você esteja bem depois de um tempo, há uma chance boa de que você tenha sequelas respiratórias para o resto da sua vida. Você pode ter uma bronquite o resto da sua vida, ou até uma coisa mais grave. Ninguém sabe, por exemplo, se o corona não vai aumentar a sua chance de ter, por exemplo, um enfisema, de ter um câncer de pulmão. Ninguém sabe. A gente não tem dados ao longo do tempo suficientes para saber isso. Então não dá para tratar que é uma gripezinha, então não preciso me preocupar. Não dá para tratar assim. E uma epidemia como assim, se você está contaminado e você anda na rua, você não se recusa a seguir os protocolos de quarentena e ficar em casa, você vai na rua e você encontra com 10 pessoas, de um infectado isso pula para 10, de 10 pode pular para 1.000 e para 10.000, então ela pode se espalhar como está acontecendo muito rapidamente. Na Itália, no momento da gravação, o número de mortes já passou de 2.000 pessoas, é muita gente para um paíszinho do tamanho de uma bota. Já estão cogitando, inclusive, não tratarem pessoas com mais de 80 anos, porque não tem recurso suficiente de deixar morrer. Então, é sério, não precisa ter pânico, mas precisa ter precaução. Uma doença desse tipo, que a gente ainda não tem controle, a gente não tem uma vacina, a gente não tem um medicamento que trate de fato a doença, a gente só trata os sintomas, a única solução é reduzir o espalhamento do vírus, ou seja, as pessoas de fato obedecerem os protocolos. E, obviamente, eu sei que não é possível para todo mundo ficar em casa, mas se é possível, fique. Você não precisa ir naquela baladinha, naquele restaurante que por algum motivo ainda não foram fechados. Enfim, então esse tipo de fake news, eu também recebi uma outra que, não, gente, isso aí é porque você não tem fé. Eu não quero entrar em questão religiosa, você pode acreditar no que você quiser, mas fica em casa. É, aqui é um local que tem muitas pessoas religiosas, mas as igrejas, por exemplo, estão fazendo cultos e missas online, entendeu? Não há nenhum demérito nisso, você não vai diminuir sua fé ou sua importância nas suas crenças. É uma questão de precaução mesmo, entendeu? Então, esse tipo de fake news é muito problemática. Esse tipo de boato, uma doença criada num laboratório na universidade, já escutei isso. Ou que foi criada pela China, que quer dominar o mundo. Ou foi criada para combater a China, tem os dois lados dos boatos. Ou, sei lá, foram alienígenas, eu escutei isso sério, alienígenas que trouxeram isso, não sei o que, reptilianos. Isso é um desserviço, esse tipo de coisa, entendeu? Não é uma fake news que não tem nenhum tipo de consequência, como, sei lá, o homem nunca foi à lua, que é só, você não acredita, beleza, isso não muda o mundo, ou terra plana. Isso, de fato, pode ser a diferença entre pessoas levarem isso a sério e se precaverem, ou não levarem a sério e a doença ficar cada vez pior. Então, eu acho que eu falei demais, desculpa, mas é sério, gente, não precisa entrar em pânico, pelo amor de Deus, não precisa fazer igual aqui nos Estados Unidos, que o pessoal compra papel higiênico pra passar, eu não sei, acho que eles acham que eles todos têm que virar múmias enroladas em papel higiênico para combater, eu não sei. Não precisa entrar num nível de desespero assim, igual em alguns locais o pessoal tá indo comprar arma com medo de que falte comida, as pessoas tentam invadir as casas para pegar comida. Não precisa entrar nessa noia. É, não é 8 nem 80, mas também não é achar que uma gripezinha não pega nada, né? Até porque acho que a gente deveria tratar a gripe com um pouco mais de seriedade do que a gente trata, né? Mas isso é outro assunto. Enfim, então, né, como a Kézia falou, fica para esses conjuntos de fake news e pessoas que espalham isso. Não faça, não vai nesses assim, não, na dúvida, melhor eu vou espalhar. Não, na dúvida, cheque. Né? Tem um negócio fantástico, chama Google, vai lá, pesquisa, coloca, vem com fonte confiável, entendeu? Vem um site confiável, não vem um site lá que você nunca ouviu falar na vida. Cuidado, tá? E não, mas que o fulano é engenheiro, que não sei o que, mas engenheiro não é médico, então tem sempre esse negócio. Não, o fulano que é doutor, doutor em quê? Ele é doutor em engenharia? Não, tem que tratar esse assunto sério e a população em geral precisa de informação, não de desinformação. Pense que, às vezes, um boato que você espalha errado pode ser a diferença entre... Você pode estar influenciando uma pessoa sair na rua contra a doença, trazer essa doença para casa, de repente, em contato com o idoso, e o idoso morrer. Assim, você pode estar ajudando a essa doença ficar muito pior. Então, a gente tem que ter responsabilidade, gente, por favor.
Isso, só um parêntese sobre a questão do coronavírus. Vocês vão perceber que os próximos episódios, né, os principais, né, do intervalo de confiança, não são sobre esse assunto. A gente vai continuar mais ou menos com nossa programação, mas as grandes canais de TV, grandes comunicadores estão usando muito de estatística para falar sobre acompanhamento do coronavírus. Então é legal vocês acompanharem. Às vezes, de vez em quando no nosso Twitter a gente retuita alguma coisa ou fala alguma coisa sobre esse sentido. E aí, quando tiver mais dados e coisas mais concretas, a gente vai fazer um episódio especial sobre isso. Então, como o Igor disse, ainda a gente não tá no pico da doença. Então, por enquanto, a gente não vai fazer nenhum programa principal do intervalo de confiança sobre isso. Várias variâncias sobre isso, mas não um podcast principal, tá? Então, mas não pensem que a gente tá ignorando o assunto e só fazendo pauta fria, tá, gente? A gente só tá tendo um pouco mais de cautela, como a gente sempre fala aqui no intervalo de confiança, um pouco mais de cautela sobre os dados que a gente vai falar sobre aqui no podcast. Certo, Igor?
Exatamente. E na semana passada, né, saiu uma variância comigo em que eu falo exatamente das iniciativas em inteligência artificial que estão sendo, como a gente está usando a inteligência artificial, para poder ajudar no combate a essa doença, né? Então a gente vai, como a Kézia falou, eventualmente trazer episódios que aborda esse tipo de coisa, ou às vezes a gente não pode não falar no episódio, porque o episódio normalmente demanda um tempo para a gente preparar uma pauta, para fazer a gravação, a edição. Então, um episódio normalmente é quase 3-4 semanas para ele ser preparado. Então, talvez eu perca até o time. Mas nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, a gente, sempre que a gente tiver acesso a esses dados, a gente consegue analisar e consegue passar para vocês essa informação de uma maneira um pouco mais rápida do que através de um episódio. Enfim, lembra que a gente não é só podcast, a gente tem o nosso site também, as nossas redes sociais, para trazer mais informações para vocês.
Espaço Amostral.
Bom, gente, chegamos então ao nosso bloco final, que é o Espaço Amostral, que é onde cada um dos participantes indica alguma coisa que está vendo, jogando, ouvindo, lendo, etc., para os nossos ouvintes. Então, vamos começar. Como a gente é educado, sempre quando a gente tem alguém que é o primeiro episódio que grava, a gente dá o privilégio dessa pessoa começar. Eric, você tem alguma indicação? Livro, série, jogo, filme, qualquer coisa, hábito, sei lá, qualquer coisa para indicar para os nossos ouvintes?
Sim.
Relacionado ao assunto ou não?
Sim, eu tinha um livro para indicar, que é justamente sobre linguagens humanas, não na parte computacional, na parte mais humana e linguística mesmo. Que, bom, o livro, até onde eu saiba, só existe em inglês. Espero que não seja muito difícil para o pessoal ler. Mas ele se chama Through the Language Glass, Why the World Looks Different in Other Languages. Né? Através do vidro da linguagem, porque o mundo parece tão diferente em outras línguas. É de um autor chamado Guy Deutscher. Acho que seria mais fácil se tiver o link depois, né, na descrição do episódio. Mas é um livro bem, bem interessante, que ele vai falando de diversas curiosidades, né, sobre as línguas humanas. E vai desmontando certos mitos, né, que às vezes a gente pensa, né, sobre línguas humanas sem ter muita noção. Aí ele logo no comecinho ele dá alguns exemplos, né, do tipo línguas faladas em países tropicais são muito tranquilas e cheias de vogais, não sei o quê, né, enquanto que línguas do norte da Europa têm muitas consoantes e são mais ríspidas e não sei o quê. E aí ele pega toda essa análise para falar, acho que o sueco e o dinamarquês são exatamente o oposto disso, e pega também umas línguas da Oceania que são supostamente ríspidas, né, de acordo com algum critério. E ele fala de algumas coisas beirando um pouquinho o psicolinguístico, né, falando sobre línguas que não têm palavras para todas as cores. Aí ele vai mostrando como que isso foi percebido ao longo do tempo e como que influenciou a percepção da sociedade, não sei o quê. Enfim, para quem gosta de ler sobre línguas humanas, impacto das línguas humanas, eu acho que é um livro super interessante.
Você poderia repetir o título do livro? Achei interessante.
Tá, só a primeira parte para
inglês mesmo.
Mais fácil de lembrar. Through the Language Glass.
Eu achei interessante que ele parece que ele faz uma referência ao Through the Looking Glass, né? Que é a continuação do Alice no País das Maravilhas.
Ah, sim. Acho que a ideia era essa mesmo, assim.
Bacana, muito, muito interessante. Kézia, você trouxe o que para indicação aos nossos ouvintes?
Eu não trouxe nada tão sofisticado quanto o Eric. Na verdade, essa indicação que o Eric falou me lembra uma thread no Twitter que eu vi há algum tempo explicando sobre como cada língua usa os seus verbos, né? Então, por exemplo, em inglês você faz uma mudança, em português, sabe, esse tipo de coisa? Em português a mudança chega pra você, então esse tipo de coisa é bem interessante pensar sobre como cada língua pensa isso. Depois eu vou pesquisar, e aí se eu achar eu coloco lá no post, ou então eu dou um retweet lá no nosso Twitter, tá? Mas hoje eu trouxe um filme, o filme pra vocês assistirem enquanto vocês estão de quarentena em casa, né? Aliás, gente, de quarentena, façam cursos, né? Tem o curso do Igor pra, né, iniciação aí de Data Science, que é muito bom, gente. Façam várias coisas, mas enquanto vocês quiserem divertir, vejam um filme. E o filme que eu trouxe hoje se chama Moon. Eu acho que em português é Lunar, eu acho que tá assim a tradução. Mas ele é sobre um cientista que tá trabalhando sozinho na Lua. Faz uns 3 anos, mais ou menos, eu acho. E aí é muito interessante porque ele é o único ator do filme todo, mas não fica. É um filme que te prende, não é aquele filme que é tipo um monólogo que a pessoa fica falando sozinha. Não, é um filme que só tem ele de ator, dois personagens, é basicamente ele e o computador, né, inteligência artificial que tá com ele. E é um filme muito interessante, tem altas reviravoltas, você não vai ficar nem um pouco. Não vai ficar monótono nenhum tempo, né, do filme, então pode assistir. Chama Moon.
Bacana, e eu trago aqui uma indicação que eu já citei aqui, que é o livro On the Road, né, que é esse livro que a gente comentou, que foi escrito por um algoritmo, uma rede neural, né, de NPL. NLP, desculpa. E tem outra indicação que é uma série do Netflix que foi me indicada esses dias, eu vi alguns episódios e eu achei tão maluca e bizarra, beirando psicodelia, que eu gostei. É um desenho, enfim, mas é dos mesmos criadores, mesmos produtores, criadores do BoJack Horseman. Então me pegou, eu achei interessante, assim, antes de assistir por aí já. Eu falei, vou dar uma chance. Que chama Tuca and, né, e Bertie. Tuca mesmo, Tuca, e o Bertie é o Bertie, que que é basicamente, uma é uma tucana, não que ela vote no PSDB, ela é de fato uma tucana, enfim, e outra é uma outra passarinha, não sei qual que é a espécie, um roxinol, sei lá o quê, e aquele mesmo tipo de pegada do BoJack Horseman, né, que são pessoas com corpo humano e com cabeça, sei lá, de animais, e que se comportam como animais e humanos e tal, mas é bem diferente do BoJack Horseman, porque o BoJack Horseman tem aquela pegada mais niilista, aquela pegada mais introspectiva, fala muito de depressão, de não sei o que. Esse não, ele é assim, a piração total, é tipo Dark Side of the Moon tocado ao contrário, assim, é muito doido, mas é interessante. Eu não acho que, se você assistir sem estar bêbado ou alguma coisa similar, se você goste tanto quanto eu gostei, mas é bem maluco, dá uma chance, é interessante. É isso então, gente, chegamos aqui ao final, agora eu penso em se despedir, deixar os nossos jabás. Vou pedir pro Eric, né, deixar sua despedida para os nossos ouvintes, e deixa aí seus jabás, redes sociais, etc, lembrando, gente, que vai estar tudo aí no link do post, vocês podem entrar lá para pegar tudo direitinho, não precisa sair correndo e anotar correndo.
Tá certo. Bom, como eu falei no comecinho do episódio, eu comecei um podcast há pouco tempo atrás, o Teste de Turing, que é sobre NLP e diversas nuances, né? Tanto de pesquisa como aplicação, algumas discussões da área. Bom, foi um prazer participar desse episódio no Intervalo de Confiança. Espero que tenha bastante gente interessada em NLP para ouvir a gente e eventualmente ler os textos. E fica aí meu abraço para todo mundo.
Kézia?
Oi, gente. Obrigada, gente. Por estar sempre aqui com a gente, ouvindo mais um podcast. Até mais. De novo, eu continuo sem nenhum projeto fora do Intervalo de Confiança. Mas é isso, até semana que vem. Ou a outra, né?
E isso, gente. Então, eu também deixo meu tchau aqui para vocês. Até o nosso próximo episódio. E se vocês quiserem saber mais sobre mim, os meus cursos, etc., só entrar lá no meu site, que é o igoralcantara.com.br. Não esqueça também, claro, de visitar o nosso site, que é o intervalodeconfiança.com.br. Deixo aqui um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Nashledanol. Até o próximo.
Tchau, gente.
Por Igor Alcântara e Eric Fonseca. Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino. Voz das vinhetas, Letícia Dacker. Redes sociais, Kézia Nogueira e Igor Alcântara. Gerência de projetos, Kézia Nogueira. Equipe de transcrição, Carla Braga na coordenação, com assessoria de Daniel Tchik, Silvia Anan, Marcos Ferreira, Vinícius Pacheco. Editado por Léo Oliveira.